That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finscast aqui para vocês. Daqui a pouco a gente até muda essa apresentação, né? De novo, volta de repente, volta, muda. É assim, hoje vai estar animado, hoje esse programa vai estar animado. Vocês estão rindo, eles estão rindo que eu estou vendo na tela. O programa hoje está animadíssimo, tem muitos assuntos interessantíssimos para você que torce para o Miami Dolphins e para você que curte podcast também. Que maravilha, que coisa espetacular que está esse Finscast hoje, estamos felizes. E além da minha alegria, além da minha felicidade, temos também aqui o feliz Thiago Cordeiro. Olha o sorriso do homem, tá feliz, olha lá, grande Thiago, a palavra é sua, irmão.
Fala, Rafa, Marcão, que vai se apresentar daqui a pouco, Fins Up para a Nação. Tô feliz, né? Afinal, gravar o Finscast é sempre uma alegria. A volta do Training Camp é também motivo de satisfação. Hoje nós vamos percorrer aí alguns assuntos dentro e fora do Finscast. Nosso episódio, eu não vou perder as contas, é o 129, se eu não me engano. Lembrando que o nosso Finscast tem um grupo de torcedores, para você que quiser lá no WhatsApp, é só pedir o link para o Marcão no arroba miamidolphins.br, o perfil do homem lá no Instagram, e no Twitter o Rafa comanda o arroba brdolphins. Então vambora que tem muito assunto mesmo, Rafa.
É isso aí, tem muito assunto, e sempre que tem muito assunto é bom contar com a opinião dele também, grande Marcos Vieira. Tudo bem, Marcos?
Fala, Rafa. Fala, Thiago. Tudo bem? Bom demais ver vocês dois aí. Estão sorrindo mais que o Skyler Thompson de manhã, cara. Coisa inacreditável.
Esse é difícil, hein? Que homem, Skyler Thompson.
Mas é isso aí. Bora lá, mano. Bora lá que tá voltando a NFL. Setembro tá chegando.
É isso aí. Faltam poucos domingos. Cada domingo que passa é menos um domingo pra nossa estreia, pra nossa vitória contra o New England Patriots. Né, mais certo do que Santos bater em Botafogo, mais certo do que... Né, Tiagão? Mais certo do que...
Então, foi sufoco, o placar enganou, viu? 2-0, mas enganou, tá bom.
Mas tá bom. Vamos falar de Miami Dolphins? Quer começar falando de Miami Dolphins ou você quer falar sobre outros assuntos primeiro, senhor Thiago Cordeiro?
Cara, vamos só fazer aqui uma menção, eu acho que vale a pena, né, já na abertura, uhum. Até porque... O Finscast tá no ar há quantos anos, Rafa?
Ih, caramba! Olha.
5?
Não, acho que tem mais.
Mais?
Tem mais. Acho que o Finscast tem mais de 5 anos.
Durante todo esse período, até fevereiro, sei lá, janeiro desse ano, uhum. A gente esteve sob a regência...
2017.
5 anos, então.
5 anos. Nesses 5 anos, 90% do tempo, a gente esteve com a assinatura do Fumble na Net, né? Da rede Fumble na Net, que foi uma criação do Danilo, do Betânia, do Arthur, de toda essa galera. E hoje, na quinta-feira, dia 21, né? Dia que a gente está gravando esse episódio, nós tivemos o último episódio, o episódio 459 do Famblinho, uma referência na produção de conteúdo. A rede Fumble na Net vai continuar, né, Rafa? E com ela, nós teremos o retorno do Finscast, agora sob nova direção. A gente está igual padaria, sob nova direção, Rafa.
Essa é a parte feliz, essa é a parte alegre da situação toda. O Finscast não teve uma saída muito bacana, né, do Fumble na Net, não foi uma saída... feliz, acho que para as duas partes, né? Eu fiquei muito triste da forma como o Finscast foi tirado da rede Fumble da Net. Eu sempre considerei uma família, eu falava isso, família Fumble da Net, eu me referia como família Fumble da Net. Mas, infelizmente, aconteceu. E, como o nosso amigo Marcos Vieira gosta de falar, irmão, o mundo não gira, o mundo capota, né? E hoje a gente volta para a rede Fumble da NET, né? Chefiada agora, comandada agora pelo nosso Thiago Cordeiro, né? Então, chefiando aí, comandando o leme desse novo barco. Agora a gente tem o nosso capitão, o nosso comandante, Thiago Cordeiro. Então a gente volta ao Fumble da NET, da onde, na minha opinião, a gente nunca nem deveria ter saído.
E tecnicamente nunca saímos, né? Inclusive,
na parte técnica, fiquei
registrado que o Danilo... que o Danilo sempre foi um grande parceiro, Danilão Batista, o homem por trás da voz do podcast do Steelers. Ele falou: Thiagão, infelizmente, eu fui voto vencido, vocês vão continuar no servidor, eu só vou tirar a label, né, a tarja Fambonanete, mas nada muda para vocês, sigam fazendo, eu gosto do Rafa, gosto de você, gosto do jeito que vocês transmitem a informação do Dolphins. E é isso, cara, e assim, agora eu assumo com uma puta responsabilidade. Eu tava lendo o post de despedida do Fumble na NET, do Famblinho, né? Não não da rede, porque a rede vai continuar. E, cara, vai ser uma oportunidade grande da gente continuar com um podcast que fale da NFL como o Famblinho falava. E eu convido você, torcedor do Dolphins, que siga lá o arroba Fumble na NET no Twitter, no Instagram, porque nós teremos um dos nossos, né? Um finzup lá no comando do Leme. Preciso da ajuda de vocês e bora, né? Bola pra frente. Todo projeto tem um começo, um meio e, infelizmente, um fim. E que seja um recomeço da rede agora, sob nova direção. Vamos nessa.
Sob nova direção.
Você gostou, né? Tipo padaria.
Vamos lá. Vamos tocar o nosso barco agora sob nova direção, né? E a gente tem assunto de Miami Dolphins pra falar. E vamos começar batendo rapidinho, porque não vi muita notícia, mas a gente precisa falar. Começou nessa semana o Rookie Minicamp. E aí, o que, que é isso? Os calouros se apresentam, né, no CT do Miami Dolphins para fazer os seus primeiros trabalhos, né, eles com bola. Né, é importante a gente dizer que a partir de agora o New Team já começa a treinar com bola. A partir de agora os jogadores já começam a treinar com pads, né? E aí já muda o nível de treinamento, né? As OTAs que nós tivemos em final de maio, início de junho, eram treinos mais físicos, treinos de aclimatação, treinos de implementação do sistema, implementação do plano de jogo. Agora a coisa já vai indo mais para o lado prático, já vai indo mais para dentro de campo. Eu não tive muito acesso à informação, não saiu muita coisa sobre essa primeira semana de treinamento dos calouros. A gente tem 4 calouros também, né, no draft desse ano, é pouca coisa, pouca gente trabalhando lá. O que, que tem pra gente espremer dessa laranja?
Não tem muita coisa mesmo, né, Rafa? Mais ali orientação para os calouros, muita parte teórica para eles, muita parte comportamental também, para eles não fazerem cagada em horário de lazer, como a gente tem visto tantos jogadores aí principalmente nessa última off-season aqui. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai virar semana, acho que domingo já, que os veteranos chegam, né? Se eu não me engano, já começa a ficar mais pesado.
É isso. Thiago, chegou a ver alguma coisa de treinamento de calouros essa semana? Eu não vi nada. A gente tem 4 calouros, ninguém tá falando nada sobre isso. Tá passando batido, né?
Não é nem questão de ter 4. A gente até tem mais, né? Com os undrafted rookies, né? Tem uma classe maior, mas o que eu acho interessante nesse momento é a gente avaliar a situação do quanto que é difícil. Essa onda de calor está atrapalhando os atletas, né? Aquela bolha que eles usam lá para fazer, tipo um inflável, né? Um ginásio inflável, mas ainda sem muita divulgação para as redes sociais. Só viralizou o Teron Armstead, né?
É verdade.
Lamentando que estava muito quente. E ele já é um veterano, né? Por mim, não precisa nem treinar, viu? Ô, Marcão, deixa ele lá no gelo, tranquilo. Só aparece na pré-season.
É, quando for agosto ele treina, cara. Não precisa treinar agora, não.
É, e tem, ainda tem a questão, né? Não é que na Louisiana, não é que New Orleans não faça calor, né? Faz calor e faz calor pra cacete também. A gente tá falando do sul dos Estados Unidos, aquela área ali do Golfo do México. É muito quente também, só que Miami é ainda pior.
É, pra quem não conhece Miami, o pessoal da audiência, o calor de Miami é padrão, o calor região norte e nordeste, ali em Simão do Brasil mesmo, né? Uhum. São
sufocante, né?
É, quanto mais próximo ali da linha do Equador, mais quente. Então, o calor de Miami, não sei, a gente tem o pessoal que mora lá, o Newton, o Myron, eles estão comentando que realmente esse ano o calor está muito forte lá, e esse calor de Miami no verão deles é sufocante, você sai na rua, é difícil até de respirar quando você não está no ar-condicionado ali.
E o carioca que mora em Brusque tá morrendo de inveja desse maluco aí, viu? Porque aqui hoje fez 21 graus, a turma aqui já tá animada. Ai, o calor voltou. Eu tô falando, que calor, maluco? Tá 21 graus, não tem calor aqui, velho. Vocês estão malucos? Eu tô indo trabalhar de casaco. Meu casaco tá aqui na cadeira da frente aqui. Tá 21 graus, eu tô botando casaco. Tá maluco. Mas, enfim, vamos lá. Cada um com o seu. Galera, olha só. O Rafinha costumava dizer no Finscast que todo draft ele tem duas avaliações. Então eu costumo dizer que a gente faz duas avaliações no draft. A primeira, no momento do draft, que você analisa o prospecto. O que você espera daquele prospecto. A segunda análise ela precisa ser feita 3 anos depois. De como esse jogador estreou na NFL, de como veio aquele pulo, aquele salto do segundo ano, e o terceiro ano, como ele se estabiliza como um profissional na NFL. A partir daí, você faz a sua análise daquela escolha no draft. E esse ano, a gente está indo para o terceiro ano de um draft emblemático para o Miami Dolphins, que é o draft de 2018. Vamos dar uma analisada, então. 3 anos depois de um draft do Miami Dolphins. Em 2018, nós fizemos algumas escolhas interessantes. E eu ouvi o Finscast que eu gravei na época sozinho, o Finscast número 26. Eu ouvi quase tudo, não cheguei a ouvir até o final, mas eu ouvi a maior parte do programa, né? E vamos às observações. Na primeira escolha, eu vou botar essa rabuda pro Marcos dar uma destrinchada logo para começar quente, né? A primeira escolha do Miami Draft nesse ano foi a escolha número 11, um tal de Minka Fitzpatrick, seu Marcos. O que você tem para falar dessa escolha, meu querido?
Eu vou falar que o mundo não gira, ele capota, cara. Porque a escolha foi boa, mas o Minka pediu para sair por causa do seu Brian Flores, em que pese que o Minka achava que não precisava treinar até... Eu sempre fui muito crítico do Brian Flores aqui, mas eu acho que nesse caso em específico a gente pode até dar razão para ele, porque o que pegou exatamente ali quando o Brian Flores chegou em Miami um ano depois? O Minka não... cometia muitas falhas de técnica nos tackles, e aí o Brian Flores falou, não, se você é o canivete suíço que você disse que você era em Alabama, você precisa melhorar nos tackles, hoje você não vai treinar com os cornerbacks e safety, você vai lá treinar tackle com os linebackers. E o Minka não gostou, ele achava que era muita coisa no prato dele. E foi aquela temporada do Tank, em 2019, logo após o primeiro jogo, foi aquela lavada que Miami tomou, o Minka pediu para ser trocado, e foi trocado após a segunda rodada. Passados alguns anos, o que acontece? Em 2022, Brian Flores é o novo técnico de linebackers do Pittsburgh Steelers. Então, muito bem, Minka, parabéns, cara. Você só fugiu do seu problema e não resolveu. Quero ver o que, que vai acontecer ao longo desse ano.
Tiago, foi uma época um pouco conturbada, um tanto quanto mexida. A gente tinha uma expectativa enorme com relação ao Minka e a coisa não andou favorável pro Miami Dolphins. O Minka, em Pittsburgh, virou um All-Pro, já teve o seu contrato renovado numa fábula, e agora ele reencontra o Brian Flores em Pittsburgh. Cara, que zona é essa, irmão?
É verdade. Ele, inclusive, a gente comentou há uns dois finscasts atrás, né, de que ele não gostaria de ser linebacker, e agora chega o Brian Flores para ser técnico de linebackers. Então a gente já sabe que ele, na teoria, apesar da comissão técnica fazer o Brian Flores parte, ele não vai ter que treinar de linebacker, né? Com certeza, a direção, né? Quem representa o atleta, eles chegaram a conversar sobre essa contratação. Eu acho impossível que o Minka não tenha sido notificado, né? Que a gente não haja uma conversa de bastidor. Agora, falando da época, o Minka Fitzpatrick, que na minha opinião foi um steal, só não foi maior o steal, e ele só caiu para nós porque a posição de safety é underrated em drafts, né? Normalmente, o cara para sair na posição 11 sendo um safety, ou até mais cedo, ele tem que ser muito diferenciado. E o Minka é esse tipo de jogador, apesar de tomar muitas big plays. Ele é ótimo para essas defesas de bend, don't break, né? De enverga, mas não quebra. Mas assim, a gente poderia falar que o pique dele, esse 11, virou o 19, que virou um offensive tackle que não agradou muito, né, Rafa? Não foi isso?
Foi a escolha 18, né? Virou a escolha 18, né? Que acabou virando o Austin Jackson. E aí eu tenho algumas observações a fazer sobre isso. Primeiro, no momento do draft, foi mágico a gente ter à nossa disposição um jogador do calibre do Minka Fitzpatrick. Independente da posição, o talento do Minka Fitzpatrick era, naquele momento, um talento absolutamente indiscutível. Foi um baita steal, como disse o Thiago. Essa é a primeira avaliação, e foi isso que eu falei no Finscast naquele momento. Disse até que ele seria um dos pilares da defesa do Miami Dolphins, como ele é hoje um dos pilares da defesa do Pittsburgh Steelers. Então, ok, ponto para o Finscast que fez uma avaliação correta de um jogador. Legal, ali também não é muito difícil, né? Número 11.
É isso que eu ia falar.
Né? Não precisa ser um gênio também, né? Ainda mais um jogador daquele calibre, né? Vindo de Alabama, né? Um jogador extremamente elogiado pelo Nick Saban. Fala, Marcos, o que você quer falar, irmão?
Não, outra coisa que eu lembrei aqui é que não só a escolha do Minka, concordo aí com tudo que você está falando, mas gerou dois problemas, né? No draft de 2020, o impacto da decisão dele do trade. Porque ele virou a escolha 18, que virou Austin Jackson, que não agradou ninguém. E deixou outro buraco na defesa para Miami ter que selecionar outro cornerback. Quem foi esse cornerback? O melhor amigo do mundo do Rafael Leal, que é o Noah Igbinoghen. Então,
que maravilha!
Perdemos ao Pro e ganhamos
o
Pro.
Os caras conseguiram. O programa animadão, mano. O cara, com 15 minutos de programa, o cara destruiu a minha vibe aqui. Eu comecei o programa todo feliz, animadão. Acabou, já brochei aqui, velho. Olha lá, e o filho da mãe tá rindo e eu tô aqui, tipo, acabou o programa. Né? Porra, fudeu. Mas enfim, eu lembro que na época que o Minka foi trocado, todo torcedor do Miami Dolphins ficou enlouquecido com o Minka. Né? A gente não entendeu e ninguém conseguiu apoiar, entender o lado do Minka, ninguém entendeu, e todo mundo ficou muito puto com o Minka. Legal, isso é uma coisa. Outra coisa, o retorno. Foi uma escolha de primeira rodada que acabou virando a escolha número 18. Eu achei um retorno alto. Eu achei que o Pittsburgh Steelers pagou um valor caro por um jogador que já não queria ficar no time. É diferente do time procurar o outro adversário e falar: eu quero tirar esse seu jogador daí. É diferente. O jogador já está dizendo: eu não fico aqui. eu quero sair. Esse valor necessariamente tem que baixar consideravelmente por causa disso. E aí você tem uma escolha de primeira rodada. Uma escolha de primeira rodada pode ser um monte de coisa. Ela pode ser o número 1, ela pode ser o número 32. Você não sabe. Não é que nem na NBA que você protege a escolha. Né? Na NBA você consegue. Olha, eu vou te mandar uma escolha protegida de loteria. Ok, então até a 12 não vai rolar. É da 12 para baixo. Então, na NBA você consegue fazer isso. Na NFL você não consegue. Então, ela poderia, por exemplo, ser uma escolha número 8. Virou 18. E aí, se o Miami Dolphins não soube aproveitar a escolha 18, isso não é problema do Pittsburgh Steelers, isso é problema do Miami Dolphins. E a gente não soube aproveitar essa escolha número 18. Ela virou o Austin Jackson. E isso foi terrível. Né? Então, assim, o valor de retorno que o Miami Dolphins conseguiu, na minha concepção, foi um valor muito interessante para o Miami Dolphins. Agora, foi um valor interessante também para o Pittsburgh Steelers, porque o cara virou um all-pro. Então é aquilo, Marcos. Você considera, por exemplo, um Jeep Renegade um bom carro? Custa 250 mil, mas é um bom carro? É um bom carro, só que é caro. Tu vai pagar caro por um produto que vale aquele ali. Então, a minha ideia foi essa. O Minka foi caro, mas ele vale aquilo que custou. Por isso eu disse na época que o Minka custou caro. Deu certo? Deu certo. Então foi uma puta escolha do Miami Dolphins. Não para o Miami Dolphins. O Miami Dolphins não soube utilizar o cara. E agora ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista num podcast agora, coisa de 15 dias, no máximo, dizendo que o Miami Dolphins queria que ele treinasse com os linebackers, mas para ele ser edge, para ele atacar o quarterback adversário. Ou seja, é pior do que ele ser um linebacker off-ball, por exemplo. Né? É, ele vai ter que bater de frente com os tackles.
Para fazer essa função da defesa moeba, né? Que a gente pega. Exato. O Brandon Jones, ataca o quarterback adversário.
Mas então, você imagina, por exemplo, que o Brandon Jones é bem mais forte do que ele, né? É para fazer mais ou menos uma função, vamos dizer assim, do Andrew Van Ginkel, né? É você ser um linebacker com maior peso, com mais massa, com mais força. E isso ele não quis, porque ele ia ter que bater de frente com os tackles adversários. E aí para ele realmente ficaria mais complicado. Eu entendo em parte isso, mas ao mesmo tempo você pedir para sair do time que te draftou por causa disso, parece um pouco de exagero.
Porque foi, né? É porque não foi só isso.
Não,
né?
Foi só isso.
Não foi só isso. A gente viu quem cara, quem foi? Foi o Albert Wilson? Não lembro se foi o Albert Wilson que saiu dos Dolphins agora e falou que a gestão do Brian Flores era muito esquisita. Que o Brian Flores obrigava os jogadores a andarem em fila indiana e em silêncio nos halls do centro de treinamento. Não sei se foi o Albert Wilson ou foi outro jogador que saiu dos Dolphins.
Cacete, eu não vi isso.
É, eu vou procurar, te mando.
Tá. Então, assim, pra gente fechar...
O cara... Peraí. Agora parênteses, né? Alguém que defende tanto, né? A liberdade, a expressão, né, a boa convivência, um homem tão íntegro, em busca dos direitos, da igualdade, exige que as pessoas andem em fila indiana em silêncio. Pois é pra você ver, de novo, hein, o mundo não gira, o mundo capota.
Mas assim, a gente perde o Minka por incompetência do Miami Dolphins e não por culpa do Minka. Por culpa do Minka, mas eu acho que a maior parte aqui é a gente não ter aproveitado melhor um talento como o Minka. Isso me deixa muito triste.
Fala, mas a gente pode considerar aqui que foi um acerto do Chris Greer e um erro da comissão técnica.
Perfeito. Colocação perfeita. Escolha número 42, segunda rodada. O Miami Dolphins escolhe o tight end de Penn State, Mike Gesicki. Thiago, você é fã do Mike Gesicki, meu filho?
Cara, eu gosto muito do Mike Gesicki, apesar dele não ser um cara tough, né, durão, ele é um cara muito soft. Eu acho que o Mike Gesicki tem Não só entre os tight ends, tá? Mas entre os slot receivers da NFL, uma das melhores soft hands, né? Como é que eu traduzo isso? As melhores mãos, assim, a gente vê ele pegando bolas...
Mão fofa.
Como é que é?
Mão fofa.
Mão fofa, pode ser. Mas ele tem uma mão muito precisa, ele é um jogador que consegue correr bem as rotas, porém eu sinto que ele, quando toma uma trombada, ele não vai pra cima de novo. Eu sinto que ele é muito aquele cara criado com todinho, leite de pera. Eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais de raça. É o meu sentimento.
Eu concordo parcialmente aí com o Thiago tá falando, com o que o Thiago tá falando, porque ele é um cara durão no sentido que ele não se lesiona, né? Acho que o único jogo que ele perdeu por lesão, que ele saiu no meio do jogo, foi aquele Dolphins e Chiefs em Miami, que Miami tava voltando para brigar pelo jogo até o Gesick se machucar. E todo mundo achou que ele tinha quebrado a clavícula, e na semana seguinte ele estava em campo novamente, com mesmo bem baleado, né? Tava longe de estar 100%. Ele é durão nesse sentido, mas o problema dele é que ele não consegue quebrar tackle, né? Tipo, quantos tackles o Gesick quebrou em 3 anos? Né? Então acho que isso que pega mais na avaliação sobre ele. Eu não acho que ele tem que ser avaliado como slot também, porque não é, não adianta. Mas ele é um cara que cumpre bem o papel dele de tight end recebedor. Não tem problema que ele não saiba bloquear, que ele bloqueie, pô. Mas, tipo, como tight end, ele faz a diferença ali na movimentação das peças, como isca, como distração para defesa. Então...
Mas você concorda que a partir do momento que ele vira franchise tag, ele causa um impacto econômico que não tem margem para erro? Por quê? Porque além dele, você precisa ter alguém para fazer o trabalho sujo dele, né? Então, assim, ele não é...
É o best dele, né? O que a gente vai falar daqui a pouco, e teve o contrato renovado.
Que agora é o best dele, exatamente. Então, eu acho que, assim, valeu a pena, foi um ótimo pick. Se você falar assim, vou escolher no 42 um jogador que vai receber a franchise tag da posição. Pô, você acertou a pick, não tem o que falar. Você acertou a pick, mas, né, mas o asterisco... É nisso, é um jogador que vai ficar caro, a partir do ano que vem mais caro ainda, porque você vai ter que dar uma extensão para ele e tem buraco no jogo dele.
Depende desse raciocínio, viu, Thiago? Porque, beleza, ele tá na tag esse ano, ele tá ganhando 11 milhões. O problema é que na free agency do ano passado, os Patriots inflacionaram a posição de tight end, né? Então, se fosse renovar com o Gesick, seria ali na casa dos 14, 15 milhões por ano, a gente tá pagando 11 milhões esse ano. E ano que vem, se a gente botar a tag nele de novo, vai ficar aí entre 11 e 12 milhões, mais ou menos, que ainda assim seria mais barato do que se tivesse renovado com ele por um período maior de tempo. Então, economicamente, até que faz sentido essa avaliação para os Dolphins, enquanto eles reavaliam o Gesick nessa nova comissão técnica.
Eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que foi uma escolha acertada do Miami Dolphins. Porém, na época, eu não falei isso no Finscast, mas eu talvez tenha escrito isso em algum lugar no Twitter. Eu tinha feito um ranqueamento dos meus tight ends, e o Mike Gesick era o meu segundo tight end naquela classe. E o primeiro saiu muito depois. Saiu no final da terceira rodada, o meu tight end preferido, que se chama Mark Andrews.
Que era o meu preferido também, Rafa.
E o Mark Andrews, hoje, ele é um tight end superior ao Mike Gesick, né? Então, assim, eu só não dou uma nota 10 para a escolha do Mike Gesick, porque eu acho que tinha um jogador melhor na posição para você escolher, que era o Mark Andrews.
Você sabe por que ele caiu, né?
Quem, o Mark Andrews?
Isso.
Não, por quê?
Porque ele tem diabetes. Mas, pô, é só dar insulina pro cara e acabou, pô. É brincadeira, nego inventa, né?
Vou te contar, né, cara? A gente perde o Drew Brees já por causa de merda e aí deixa de pegar o cara porque o cara tem diabetes. E qual o problema o cara ter diabetes, irmão?
Jay Cutler teve diabetes e a gente pagou uma fortuna pra ele lá aquele
ano. Caralho, mano.
10 milha.
Pô, vou te contar. Então, assim...
O Jay Cutler tá muito, né?
Mas o Gesick também, ele foi uma escolha do Adam Gase também, né? O Adam Gase tinha ele ranqueado acima do Andrews.
Então, assim, foi uma ótima escolha. Todo mundo gosta muito do Mike Zick. O Mike Zick é um cara muito querido em Miami, é muito querido pelos jogadores, pelos seus companheiros, muito querido por todas as comissões técnicas que trabalham com ele, querido pelos torcedores, enfim. Todo mundo gosta do Mike Zick. A gente entende que foi uma boa escolha, foi uma escolha realmente muito boa. Nós temos um bom tight end agora. Ele não bloqueia. Não quero ele para bloquear. O Miami Dolphins, não. Quando selecionou o Mike Zick, a ideia era muito clara. A gente quer um tight end recebedor para trabalhar no meio do campo e para trabalhar bem na end zone. E ele faz isso. E ele faz isso com alguma competência. Tem coisa para arrumar no jogo dele? Tem coisa para arrumar no jogo dele, claro. Ele não é o Travis Kelce, ele não é o George Kittle, ele não é perfeito. Claro, tem coisa para arrumar. Mas dentro dessa avaliação que a gente faz em 3 anos, foi uma escolha acertada. Beleza, parabéns, Miami Dolphins acertou nas suas 2 primeiras escolhas, embora não tenha trabalhado muito bem com a primeira. Escolha número 73, terceira rodada, vindo de Ohio State. Isso aqui foi uma observação que eu fiz, Marcos. Eu gosto muito quando o Miami começa a trabalhar no draft com jogadores de grandes programas universitários. Eu prefiro, porque o nível de competitividade é maior. Comissão técnicas são aquelas comissões que você conhece o trabalho do treinador, você tem um pedigree ali de um determinado treinador, né? São programas mais fortes do que outros. E aí a gente tem Alabama com o Minka Fitzpatrick, a gente tem Penn State com o Mike Gesick, e agora a gente tem Ohio State com Jerome Baker, titular hoje da defesa de Miami. Marcos, baita escolha, né?
Baita escolha, Rafa. Virou líder do time, é adorado pela torcida, super carismático. Teve o contrato renovado, um belo de um contrato novo também. Ele se mostrou uma peça essencial da defesa de Miami. Eu não consegui ainda ouvir o programa que você fez, que você está falando, mas à época eu lembro, né, que todo mundo falava, pô, ele é o par perfeito pro Raccoon McMillan, que todo mundo esperava uma atuação maior do o McMillan como linebacker principal dos Dolphins.
Eu falei isso no programa. A combinação de força do McMillan com a velocidade do Jerome Baker ia fazer uma baita dupla. Não aconteceu em relação a isso. Mas a velocidade do Jerome Baker a gente tá vendo todo domingo em campo.
Ele se desenvolveu bem mais que o McMillan, né? Então, é outra escolha que muito acertada do Chris Greer ali nesse draft. Até agora, não sei qual que seria a expressão do beisebol, mas não errou nenhuma, né, Thiago? Todos os repartidos foram...
Ah, é verdade. Não teve nenhum swing and a miss, né? Não passou vazado nenhuma. O Jerome Baker, que assinou a extensão, como o Rafa falou, né? 3 anos, quase 40 milhões, para um linebacker alto. Mas esse é o grande ano dele. Porque se ele não se pagar, provavelmente vai ter uma saída aí para o ano que vem. Lembrando que além do 2023, tem o 2024. Foi uma extensão que começou a valer. O primeiro ano sério mesmo vai ser esse 2022 aí. Espero que dê certo. É um líder. Acho que vocês representaram muito bem aí nos comentários.
É uma escolha que você aprovaria, Thiago.
Ah, com certeza. Você na terceira rodada, pique 70 e pouco, você pega um starter. De novo, né? Aquilo. A gente analisando, repassando os 3 drafts, a gente tem o primeiro round um All-Pro, segundo round um Starter Franchise Tag e o terceiro um Capitão. Pô, é isso aí, Chris Greer, tem que errar alguma coisa aí, tô começando a estranhar o que tá acontecendo.
E na posição 123, quarta rodada, bom, vamos falar de 2 aqui, vamos emendar agora, né, até pra gente dar um pouquinho mais de agilidade também. Na quarta rodada foram 2 escolhas. Vindo de Notre Dame, mais um bom programa universitário. Mais um programa universitário forte, de tradição, de nome, de peso. E aí, mais um tight end. O melhor amigo do Mike Gesick. Aqui veio o Durham Smythe. E, vindo de Arizona State, o running back Kalen Ballage. Vou começar contigo agora, Thiago. Veio o complemento do Mike Gesick. O que o Mike Gesick tem de gap o Durham Smythe cobre esse gap.
É o Yin e o Yang, os dois aí. Um faz bem, o outro não faz e vice-versa.
Exatamente, mas isso me pareceu muito mais uma estratégia do que algo por acaso. Né? A gente vai trazer dois tight ends que se complementam. É, e o Kalen Ballage, que era mais um running back recebedor do que qualquer outra coisa. Vai, Thiago, o que você achou dessas duas escolhas na época e hoje em dia?
Cara, na época, confesso para você que eu sou bem cético com picks a partir do terceiro dia de draft, né? Normalmente, né, não costumo esperar muita coisa. É, acho que o Durham Smythe, durante muito tempo, teve um custo-benefício excelente. Agora ele está no seu segundo contrato, são 7 milhões para 2 anos, um valor ok. Um jogador que recebe muitos snaps, que faz funções de special teams, então ok mesmo, é um cara durão. Também ele é produtivo na red zone, até por se beneficiar de ter outros alvos marcados, né? Ele é aquele tight end que se coloca no final da linha como um tight end mesmo e dificilmente alguém vai estar marcando ele, não tem um spy para ele. Então, quando a bola chega, ele acaba anotando em algumas oportunidades. Está com seus 27 anos agora nesse momento, vai correr com 27 anos, então pode evoluir um pouquinho mais. Kalen Ballage, pelo amor de Deus, né? Kalen Ballage é o sinônimo do Miami depressivo, né? Um jogador burro, mal utilizado, incapaz. Eu não sei quantos adjetivos ruins eu vou conseguir falar em um minuto do Kalen Ballage. Se vocês quiserem testar, eu começo aqui.
Ele é tipo Noah, é isso, Marcos?
Custou menos que o
Nossa,
Noah, viu?
Eu acho que ele é pior que o Noah, véio. Só que custou menos. Mas ele foi o último running back a fazer um touchdown de distância longa para os Dolphins naquele jogo contra os Vikings. É o único highlight da carreira dele. Depois nunca mais.
Mais de 80 jardas ali, foi um touchdown de mais de 80 jardas, né? Uhum. Ele tinha muita velocidade, ele era um jogador que tinha como melhor característica receber passes saindo do backfield, né? Ele não era um bruiser, ele não era um quebrador de tackles, ele não corria entre os tackles, né? E acabou que não virou um grande jogador, é um jogador que tá rodando aí a NFL, não sei onde ele tá. Eu sei que ele foi jogar...
Tá nos Chargers,
né?
Ele
rodou aí pela NFL, não conseguiu se estabelecer em lugar nenhum, ao contrário do Durham Smythe, que teve o seu contrato renovado com o Miami Dolphins. Então isso significa que pra gente foi uma boa escolha, né? Foi mais uma escolha acertada do Miami Dolphins nesse draft. Então, e isso surpreende, porque como diz o Thiago, a partir do terceiro dia, você já não cria expectativa com as escolhas. E aí você tem um cara que teve o seu contrato renovado com o time que te draftou, então isso é algo muito positivo, né? E surpreendente, a gente ainda vai ter mais coisa positiva saindo nesse draft aqui. Mas vamos lá. Vou falar de dois aqui agora que não foram positivos. Esses dois jogadores, não sei nem se ainda jogam na NFL. O cornerback Cornell Armstrong, saindo de Southern Miss. Aí você já vê, né? Um programa universitário absolutamente irrelevante, né? E o Quentin Poling, que era um linebacker vindo da Universidade de Ohio, também completamente insignificante. A gente não tem nem o que falar sobre esses dois, a gente não sabe nem se esses dois continuam jogando profissionalmente.
Eu acho que eles não fizeram já o time no segundo ano.
Pois é.
O Cornell Armstrong, ele foi cortado. Ele foi relacionado até em 15 jogos em 2018, mas foi cortado ao final da temporada.
Isso. O outro nem isso, né?
Aí o Armstrong ainda teve 2 anos pelos Texans, ficou fora da liga no passado e agora está treinando nos Falcons para ver se consegue voltar para a NFL. Mas a realidade é essa, gente.
Isso.
Um jogador desses de terceiro dia, a vida útil deles na NFL, a média da carreira deles é de 2 anos. Então,
é isso.
Não se pode esperar muita coisa.
É isso. E não é todo dia que você acha um Rashard Jones, né, que sai aí numa quinta, numa sexta rodada, e esse cara vira um grande jogador do seu time. Você tem até que entrar com a questão sorte também, né? É claro que você tem que ter um olho clínico apurado, mas também é você contar com que o cara não se machuque, né? Que ele tenha realmente a tal da ética de trabalho, né? Work ethic, a gente, para traduzir, a gente é preguiçoso, né? Então, que o cara seja dedicado no trabalho, pronto. Né? Que ele tenha um bom comportamento, que ele seja dedicado e tal. Que ele venha com fome. Porra, eu fui quinta rodada, mas, meu irmão, eu vou jantar todo mundo como se eu fosse primeira rodada. Né? Então, não é sempre que isso acontece, né? Mas, enfim, são dois jogadores que não deram certo. Mas na sua última escolha, ainda na sétima rodada, na escolha 229...
Só título de curiosidade, Rafa, aqui,
diga.
Tá ouvindo, o Pollin tá fora da liga também desde 2019.
Pois é.
Fez um jogo pelos Raiders.
Boa, boa. Boa informação. Então, não deu certo. E aí, na escolha 229, né, no finalzinho da sétima rodada, no finalzinho do draft, o Miami Dolphins fez uma coisa que eu acho muito certa. Aqui é lugar de você pegar um kicker. Ouviu, Marcos? É aqui. É aqui que você pega um kicker.
Não, um kicker tudo bem, mas o melhor long snapper da história do college
não mete essa.
Válido nas...
mete essa. Você já quase estragou o programa.
Eu ia falar isso, mas eu não quero arrumar briga com o Rafa. Ele começou
você
tão feliz.
Você já quase estragou o programa antes. Você já está querendo realmente estragar o programa agora. Né? Mas aqui é maneiro de você pegar um kicker. E a gente pode falar, Marcos, que a gente pegou um bom kicker aqui na sétima rodada, que é o nosso atual kicker, Jason Sanders, que já foi, inclusive, pro Pro Bowl. Então, o que você acha aí dessa escolha do Miami Dolphins? Deu certo, né?
Deu certo também, teve contrato renovado, teve um ano meio atípico temporada passada, costumou perder alguns chutes que não perdia, mas... Dizem os especialistas, eu sinceramente sou incapaz de fazer essa avaliação, mas dizem os especialistas que foi muito por conta do holder também, que pressionava a bola demais no momento do chute. Então não depende só do kicker, depende do holder. Que não ficou, né? Foi, o holder era o nosso punter, que já foi gloriosamente dispensado. Então eu tenho muita fé no Jason Sanders, acho que ele vai se recuperar esse ano.
Ele precisa, pode... né, Marcão? Porque o salário dele...
Tô bancando aqui. Não é tão alto assim, não. Eu tô bancando aqui, ó. Quem for jogar fantasy pode draftar o Jason Sanders.
Eu acho que...
Não estraga o segredo dos amigos.
Eu acho que, assim, o Jason Sanders é realmente... A sétima rodada é o lugar de kicker, né? Ou é undraft, ou sai ali na última rodada, claro. Eu discordo com o lance de que recebe um salário ok, porque ele assinou mais de 4 milhões por ano, né? 5 anos, 21, 22 milhões.
Deixa eu ver.
É um salário...
Não tem o valor de cabeça.
É um salário de gente grande, pô. Eu lembro que ele teve um garantido de quase 10 conto, pô. Então... tanto é que ele é incortável nesse ano de 2022 e eu acho que ele só vira free agent em 2025, 26, uma coisa assim. Mas, de novo, ponto pro Grier. Porque se você tem um jogador que ganha segundo contrato vindo do sétimo round, acertou na sua escolha.
O salário dele é 2 milhões garantido, tá? Para 2022. 2 milhões e 750 mil dólares.
É porque eu acho que o garantido na assinatura, sei lá, singing bônus, não sei. Bom,
eu sei que é
uns 4 conto por ano, pelo menos era na hora que assinou, não lembro agora.
Isso, é no total, né?
Mas se errar os chutinhos que errou esse ano, por mim não precisa voltar 2023. Com todo o respeito.
Mas eu acho que o que vocês estão dizendo é que a gente pega na sétima rodada, na nossa última escolha, um jogador que a gente, pelo menos no ano passado, a gente tinha a segurança...
Foi ao pro, né?
A gente tinha segurança de que ele iria converter qualquer chute, da onde fosse, inclusive chutes além da linha de 50 jardas, a gente tinha a segurança de que ele iria converter o chute, né? Ano passado, como o Marcos disse, foi um ano um pouco mais atípico, e aí entra a questão do holder, né? Mudou alguma coisa e tal, então talvez esse ano seja o ano dele se firmar, né? Ele mostrar que ele pode ser realmente o cara para o Miami Dolphins por muitos outros anos, como foi o Dan Carter, como foi como é o pata de cavalo lá do o Jason Tucker, né? O
Jason Tucker.
É Jason Tucker, né, o nome dele lá do, do Baltimore Ravens.
Justin
Tucker. É, então, assim, a gente precisa, Thiago, de estabilidade nessa posição. Você já considera que a gente tem estabilidade na posição vindo de um jogador de sétima rodada e que isso já é válido?
Sim, sim, sim. Acho que o Jason Sanders, tirando o ano passado, era realmente acima de qualquer suspeita, e você ser um All-Pro, eu não sei se ele foi All-Pro ou Pro Bowl, mas numa liga que tem o Justin Tucker, que é um cara realmente acima, geracional para a posição, e ele me lembrou um pouquinho do que aconteceu com o Lindomari, espero que não aconteça a mesma coisa. O Lindomari também, para os mais antigos, era um kicker que acertava muitos chutes, e quando ganhou e estufou o bolso, começou a errar. Então, assim, eu acho que esse é um ano decisivo pro Jason Sanders, assim. É, não critico o Greer, acertou no pique, gosto do Sanders quando ele acerta, mas, de novo, assinou o salário, agora, meu amigão, acabou a paciência, tem que acertar tudo. O profissional é ele, eu tô aqui para cornetar. É,
a gente pode botar dois jogos da temporada passada nas costas dele, né, que a gente perdeu porque ele errou contra a Falcons e contra a Jags, ele errou o field goal que daria a vitória pra gente.
O jogo em Londres, né? Isso. O jogo em Londres, né? Isso aí.
Não foi só isso que causou a derrota, mas contribuiu.
É. Thiago, me resume rapidamente pra gente fechar o programa, me resume esse draft.
Cara, foi um draft surpreendentemente positivo, né? A gente que sempre é muito crítico, muito cético em relação ao Chris Greer, né? Uma coisa que a gente sempre fala sobre o Chris Greer, e eu não sei se ele tinha todo o poder de personnel, né? De poder escolher nesse draft de 2018, acho que o Marcão pode até me corrigir, às vezes ele era só mais uma voz ali dentro do War Room, mas, ó, vamos lá, de 7 rodadas, a gente teve 2 escolhas na quarta, então foram 8 jogadores. Nós temos 5 que ainda estão no time, é isso? Não, 4 porque o Fitzpatrick, né, nariz de palhaço para nós. Cara, nota demais para esse draft aí.
Marcos, analisando o draft como ele tem que ser analisado ali na hora e vendo o resultado depois, mesmo com o Minka Fitzpatrick, foi um baita draft, né?
Acho que é extremamente positivo. Eu lembro de algumas narrativas desse draft que o Stephen Ross dizem que supostamente pediu para fazer um trade-down para pegar o Lamar Jackson, ainda na primeira rodada. É, não sei se a gente estaria melhor hoje com o Lamar Jackson, não tirando o mérito do Lamar, mas considerando que a gente consegue olhar para o retrovisor e ver tudo que Miami passou, eu não sei se o Lamar Jackson teria tido as mesmas condições de sucesso que ele teve em Baltimore. Né? Então, acho que foi um draft muito bom, acima da média. É, você falou de terceiro dia, né? De apostar na tradição dos grandes programas do college. Né? Eu fiz um exercício aqui rápido, né? Uma pesquisa, olhando quais seriam as opções que teriam de Alabama, né? Porque todo mundo fala que Alabama é o time mais próximo do nível de NFL. Quem que seria o melhor jogador disponível de Alabama em cada posição, né? Então, quando a gente olha ali o terceiro dia, não tinha muita opção também, gente, porque os jogadores de Alabama que foram draftados na quarta, quinta, sexta rodada ali, não, também acabaram rodando por alguns times da NFL, nenhum permaneceu no time que o draftou, mas um nome interessante é o do wide receiver Robert Foster, que não foi draftado e foi escolhido pelos Bills, né, como não draftado, e teve o contrato renovado por 2 anos na free agency. Aí. E é um jogador que eu, pessoalmente, já tinha pedido para os Dolphins aqui. Eu acho que um jogador rápido, confiável, e que poderia ter feito a diferença nesse elenco, porque a gente penou com o wide receiver bastante tempo também. Mas fora isso, eu acho que é bem mais para esse draft aí.
Eu vou concordar com vocês. Eu acho que foi realmente um draft diferenciado do Miami Dolphins, né? Muita qualidade, especialmente fazendo uma coisa que eu gosto demais, esses programas universitários mais fortes. né? O nível de competitividade desses caras é maior, o nível técnico, as comissões técnicas, elas são mais encorpadas, elas são mais fortes, então o draft vem sempre melhor com esse tipo de jogador desse nível. Então acho que foi acertado, foi um baita draft, vou no B+ também com vocês, né? Eu daria aí, vamos dizer, uma nota 8 para esse draft, que é uma nota excelente, né? Eu só faria aquela mudança ali do Mike Gesicki, né, com o Mark Andrews, mas de resto, olha, foi um draft realmente de tirar o chapéu. Fala, Thiago.
E quando a gente dá um B+, depois de 4 anos, né, porque uma coisa é você dar B+ no ano, eu acho que o draft... Não, agora já é aquele B+ consolidado, a gente já viu o que aconteceu, né?
Exatamente. Fala, Marcos. Queria falar alguma coisa? Não?
Notícia que acabou de sair aqui. Cleveland Browns acabou de contratar Josh Rosen.
Quinto
time dele em 4 anos de NFL.
Ele ia fazer um treino lá com o Cleveland Browns, ou seja, isso já dá o sinal claro de que eles estão esperando a suspensão, né, por X jogos, não importa, mas já estão esperando a suspensão do Deshaun Watson. Que era...
E eles querem perder esses jogos, né? Porque quando você contrata o Josh Rosen, é que você quer perder o jogo.
Não,
né?
Você pega o Browns com Josh Rosen e Jacoby Brissett, eu não sei o que eles estão pensando lá, não, cara.
Pois é, e aí o que acontece? Deixa pra lá.
A gente fala do Rosen quando a gente avaliar o draft de 2019.
É isso aí.
Esse é pra soltar fumaça pela...
Aproveita e se despede, meu irmão. Vai lá, Marcos, contigo.
É isso aí, galera. Obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários aí. Manda inbox pra gente. O link do grupo do WhatsApp tá na bio do Instagram, só clicar lá. Feedback de vocês também, deixa os comentários, curte, compartilha. É sempre bem-vindo. A gente também quer dar espaço para vocês, ouvir o comentário de vocês para trazer o conteúdo do jeito que vocês gostam também. Valeu, galera. Até o próximo.
Dá o seu alô, meu amigo Thiago.
Valeu, Rafa, valeu, Marcão. Fins up pra nação. Não deixe de seguir as redes sociais, @BRDolphins lá no Twitter, @MiamiDolphins.br no Instagram. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado.
Galera, muitíssimo obrigado a todos pela audiência. Muitíssimo obrigado a todos pela paciência de vocês. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa. A gente volta em breve com mais Finscast. Valeu, galera. Tá dado o recado. Grande abraço. Finzado.